estavam cortadas. Em 8 anos, os cortes foram devolvidos, as pensões aumentadas e valorizadas. E já este ano vão ter um novo aumento entre 5% e 6%. Em 2015, os pais pagavam os manuais escolares para os seus filhos estudarem. Hoje, os manuais escolares são gratuitos, todos os alunos têm direito a um portátil e acesso gratuito à internet. Em 2015, um casal com um filho de 2 anos a viver em Setúbal e a trabalhar em Lisboa pagava 240 euros de passe mensal e uma mensalidade na creche a rondar os 350 euros mensais. Hoje, um casal nas mesmas condições paga 80 euros de passe mensal e o acesso à creche é gratuito. São estas medidas negativas? Será que não contribuem estas medidas efetivamente para a valorização de salários e pensões? Será possível alguém negar que estas medidas potenciam o combate às desigualdades e às injustiças sociais? Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, reafirmando que não está tudo bem e que ainda há estrada para andar, para fazer ainda mais e melhor. Mas é inegável que em 8 anos a vida dos portugueses melhorou por força da ação política do Partido Socialista. O governo liderado por António Costa e o grupo parlamentar do PS não falharam para com os portugueses. Assim foi na concretização da agenda do trabalho digno. Assim foi na valorização de salários e pensões. Assim foi no combate à precariedade, às desigualdades e às justiças. E os portugueses sabem que assim será no futuro e que podem continuar a contar com o PS na afirmação das conquistas alcançadas e na defesa do Estado Social como um dos pilares fundamentais da nossa democracia. Ora, nesta estrada que ainda há para andar, juntos seguimos sem deixar ninguém para trás.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em conjunto. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Fernando José, a marca da governação socialista destes 8 anos é a arrogância socialista e a retórica do governo demissionário que se mantém nesta fase de missão, esquecendo de analisar aquilo que acontece no país real. E se nós formos ver ao país real, e pegando naquilo que o seu deputado bem conhece, a senhora Provedora de Justiça é preocupada com a forma de pagamento de apoios às famílias. Ainda em dezembro, a Provedora de Justiça reitera e alerta sobre desigualdades no pagamento dos apoios sociais. Senhor deputado, todos nós sabemos que os apoios sociais não estão a chegar a todas as famílias e não estão a chegar porque o Governo decidiu, a meio do campeonato, alterar a forma de pagamento para, única e exclusivamente, o pagamento através das contas bancárias. E nós sabemos que muitas famílias, por imposição e impedimento, não têm acesso às contas bancárias. Como não têm acesso a essa conta bancária, não conseguem receber as prestações. Existe um grupo de trabalho criado e constituído na 10ª Comissão, que o Sr. Deputado bem sabe. Há uma indisponibilidade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e aquilo que lhe pergunto, Sr. Deputado, isto não são desigualdades que estão a existir no recebimento das prestações sociais? O Partido Socialista não está preocupado com esta questão? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado, Sras. Ministra, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Deputado Fernando José. Sr. Deputado, eu ouvi-o dizer incompreensível crise política. Vou-lhe recordar uma coisa. Esta incompreensível crise política foi criada por António Costa quando se demitiu de Primeiro-Ministro. Foi ele que se demitiu e mais ninguém. Ninguém o demitiu. António Costa chegou e disse: demite-me de Primeiro-Ministro. Portanto, a crise política foi criada por ele e por mais ninguém. E deixou este país à deriva. E um país à deriva onde os alunos não têm professor a mais de uma disciplina. Onde há o caos nos hospitais com 18 horas de espera. 18 horas de espera. E o senhor não teve uma palavra nem para os alunos, nem para os professores, nem para as pessoas que estão nos hospitais à espera de ser atendidos. Sabe o que é que aumentou, senhor deputado? O que aumentou com o Partido Socialista, foi agora o dia 1, a água, o gás, a eletricidade, as portagens e os combustíveis. As portagens, quando falou de Setúbal para Lisboa, sabe quando é que aumentou na Ponte Vasta Gama e na Ponte 25 de Abril, Sr. Deputado? O Sr. Deputado que é eleito por Setúbal devia dizer assim: desculpem portugueses, desculpem setubalenses, porque nós aumentámos as portagens. E termino com uma pergunta. Sr. Deputado, acredita mesmo naquele país cor-de-rosa que pintou ali de cima? Acredita mesmo que os portugueses vão outra vez acreditar no embuste que é o Partido Socialista? Nós não acreditamos.
Muito obrigado ao Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sra. Presidente, Sra. Deputada Helga Correia, a marca de 8 anos de governação socialista foi a reposição de direitos, de valorização salarial, de combate à precariedade laboral, da devolução dos cortes da direita e do rasgar das listas negras de despedimentos na administração pública. Sr. Deputado Pedro Pinto, o que conta efetivamente para os portugueses são as medidas que este Governo e as medidas que este Grupo Parlamentar conseguiu concretizar. Isso é o que conta no final do dia para os trabalhadores portugueses, para os portugueses, e nomeadamente na agenda do trabalho digno. As medidas lá vertidas e pelas quais os senhores não contribuíram com uma linha, essas sim contam efetivamente para os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos esperar que estejam criadas as condições para se continuar a dar a palavra a quem a pediu. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Quis hoje o PCP trazer 4 temas importantes: degradação do poder de compra de trabalhadores e dos reformados, agravamento de desigualdades, distribuição de riqueza. Sobre a degradação do poder de compra, temos de enquadrar numa fiscalidade opressiva, num crescimento medíocre, o mercado de trabalho e legislação laboral rígida e dual. Sobre os reformados, falta de respostas sociais para quem precisa e uma persistente irresponsabilidade em não alertar que as gerações mais novas receberão de reforma menos de metade do seu último salário. Sobre a desigualdade, mais do que desigualdade, quero falar sobre a falta de mobilidade social e como a educação não contraria nem o imobilismo e falha na igualdade de oportunidades. E, por fim, sobre a distribuição de riqueza. A política de hoje é inimiga da criação de riqueza. Antipatronato, antiprofissionais liberais, antiempresas. Em suma, 4 problemas, 4 caminhos persistentemente errados. E em todas estas dificuldades é possível uma alternativa. O retrato de Portugal é de facto desolador, quer em salários, quer em rendimentos. Fala sobre a importância do salário mínimo nacional e claro que para quem pouco ganha, qualquer aumento é bom. Entre um mercado com muita imobilidade e com pessoas que trabalham e que são pobres em Portugal, temos, de facto, um baixo nível salarial. Na semana passada abordei aqui a agenda digna do trabalho e o que é, de facto, a dignidade do trabalho. Hoje pergunto, quando falamos sobre as políticas de remuneração, onde estão as políticas de aumento de produtividade? Sem aumentos de produtividade, não haverá aumentos consistentes de salário. Reparem que somos, enquanto país, tão pouco competitivos e tão pouco produtivos que, ao nível do trabalho, emigramos para países onde se ganha mais com o secundário do que com a licenciatura em Portugal. E esta estagnação da produtividade e dos salários advém do excesso de protecionismo, da existência de empresas do regime, da falta de concorrência interna e externa, de elevados custos de contexto. E, claro, associado aos problemas de produtividade, temos educação e qualificação ao longo da vida, que em ambas têm de ser mais, mas muito mais, do que meras frases em planos. A abertura da economia e educação são chave, mas não chegam. Temos, para garantir salários elevados, também de continuar a falar de alterações no mercado de trabalho. Temos um mercado pouco dinâmico, com elevado desemprego jovem. Temos uma imigração com valores próximos de países em guerra. E ainda sobre o poder de compra, temos de falar na fiscalidade e no IRS. As taxas marginais de IRS são muito altas para valores muito baixos, penalizando o trabalho e, sobretudo, quem quer subir na vida pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Eu sei que o conceito de mérito parece um conceito que anda cada vez mais ferido de morte, que anda pelas ruas da amargura. Mas peguemos no conceito então de esforço. Pode ser que ele seja mais intuitivo. Nós temos de saber dizer aquilo que dizemos aos nossos filhos. Se trabalhares mais, tens melhores notas. Se te esforçares, o teste vai ser mais fácil. Da mesma forma, trabalhar tem de compensar e não ser para, no final, ser tudo gasto em impostos. Compensa trabalhar, compensa esforçar, compensa recompensar. Nós estamos mesmo satisfeitos com o modelo de criação de riqueza e de repartição de riqueza que existe hoje em Portugal? Não parece que satisfaça. Vezes sem conta que disse e repito aqui, o salário mínimo nacional deve ser uma salvaguarda contra abusos. Não pode ser, como persistentemente se transformou, numa política de rendimentos. Enquanto não mudarmos políticas económicas e de vontade e políticas para crescer, não vamos mudar isto. Vamos continuar a ser aquilo que passámos a ser, que é um país de salários mínimos. E há um país para melhorar, um país para fazer a diferença. E podemos sim fazer a diferença em várias frentes. A nossa indústria está presa em política de licenciamento opressivo, em fiscalidades asfixiantes. Temos de fazer a diferença na agricultura, uma atividade económica que é vista normalmente como caritativa ou bucólica. Na água reina a inércia governativa. O ambiente e a sustentabilidade são arremessos ideológicos e desculpas fiscais. Não há visão. O turismo e o alojamento local são diabolizados e penalizados entre arbitrariedade e pressão ideológica. Precisamos de pessoas. Sim, precisamos dos nómadas digitais e dos menos nómadas e dos menos digitais. Precisamos de atrair e reter pessoas, atrair e reter talento. Criar riqueza. Sim, riqueza. Não ter medo nem vergonha de dizer criar riqueza. Precisamos de uma reforma laboral num país onde o discurso político dominante confunde flexibilidade com precariedade. Somos um país de emigração e imigração, onde a integração e inclusão são princípios por lutar. Nos últimos anos, as políticas seguidas normalizaram a polarização, a mediocridade e a falta de visão. Termino a intervenção por onde comecei. Degradação de poder de compra para trabalhadores e reformados, falta de capacidade de criação de riqueza, falta de futuro. Nós não precisamos dos quadros de cor-de-rosa que aqui são pintados, mas sim de perceber que a realidade lá fora é turva. E a realidade não muda nem por decreto, nem por debates virtuosos aqui dentro. Também não temos de ser submissos, não temos de aceitar políticas de pouquinho, temos de ser inconformados. Há que ser competente, coerente e determinado no melhor caminho a seguir. Não estamos condenados, mas temos de ser corajosos para dizer que não e saber que às vezes há caminhos alternativos. Termino com uma frase da senhora ministra que disse há pouco. São as pessoas, são os trabalhadores que têm feito Portugal crescer. Acrescento dois detalhes. Primeiro, crescemos pouco e, segundo, são as pessoas e os trabalhadores, apesar deste governo. Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras Presidentes, senhores Deputados, senhores Membros do Governo. Antes do mais, desejo os votos de um bom ano e que esse ano todos saibamos estar à altura dos desafios que temos que superar em consequência desta crise para a qual fomos empurrados no seguimento da demissão do Primeiro-Ministro António Costa por ver o seu nome envolvido num escândalo de corrupção, dificultando ainda mais a vida às pessoas mais vulneráveis. Senhores deputados, o tema que hoje discutimos sobre o poder de compra, a pobreza e reformados foi agendado pelo Partido Comunista Português, partido que, juntamente com o Bloco de Esquerda, são os maiores responsáveis pela perda de rendimento dos portugueses, pois permitiram ao Partido Socialista, contra o voto expresso dos portugueses, chegar ao governo e depois a uma maioria parlamentar que é responsável pela maior carga fiscal e pela falência das principais funções do Estado. Nenhum dos pilares da geringonça, ou seja, peço desculpa, O Partido Comunista, um dos pilares da geringonça, tem, eu peço desculpa pelo termo, a lata de vir falar em perda de compra dos portugueses. Senhores deputados dos partidos políticos liderados por radicais de extrema-esquerda,